Nós voltamos a falar sobre política, porque terminou, como você vem acompanhando, ouvinte da CBN, o prazo para a desincompatibilização determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral aos ocupantes de cargos públicos que pretendem concorrer nas próximas eleições. Houve mudanças no governo, também houve mudanças na Assembleia Legislativa, e nós vamos fazer um balanço desses últimos anos com o então líder, o até então líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Hussein Bacri, do PSD, que saiu, então, dessa função, ele saiu da Assembleia para concorrer às eleições deste ano. Deputado, seja muito bem-vindo à CBN Curitiba.
Obrigado, Joyce, a todos que nos acompanham. É um prazer poder aqui responder aquilo que você me perguntar. Me coloco à sua inteira disposição, Joyce.
Muito obrigada, deputado. Bom, vamos fazer, então, um balanço desse período, em especial no período da pandemia. Como foi para o senhor ser líder do governo nesse período, que foi bastante crítico?
Veja, Joyce, é preciso deixar bem claro que esses 3 anos e 3 meses que a convite do governador Ratinho Júnior, eu ocupei a liderança do governo, é um momento complexo, que você lida com aproximadamente 43 cabeças diferentes, que pensam diferentes, que têm opiniões diferentes, e nem sempre você consegue fazer com que convijam no mesmo sentido. Foi um exercício muito grande de trabalho, de discussão, e nós tivemos, antes de falar da pandemia, se me permitir,
lógico,
um período complexo, que foi o primeiro ano de mandato. Nós já iniciamos, surpreendentemente, no mês de junho, com uma greve encetada pela PP Sindicato. Eu nunca vi greve no primeiro ano de mandato. E nós tivemos esse processo de greve, nós tivemos que saber lidar com isso. E após isso, no final do ano, vocês há de lembrar, nós tivemos o processo da votação da reforma da Previdência. Nós tivemos as galerias da Assembleia invadidas, nós tivemos que sair e votar fora da Assembleia, porque as pessoas não entenderam a necessidade dessa reforma. Nós, no passado, nós tínhamos as pessoas aí com a expectativa de vida em torno de 60 anos. Hoje em dia, a expectativa está batendo nos 80. Então, não tem almoço grátis. Quem é que vai pagar essa conta da aposentadoria dos servidores? Então, foi preciso a reforma da Previdência em nível nacional, nível estadual e no municipal vai ser preciso. E nós tivemos a grandeza de votar esse projeto, enfrentar a demagogia, enfrentar aquele discurso fácil que só sabe jogar para a galera e conseguimos vencer. Nós tivemos o processo do fim das licenças-prêmios e nós conseguimos avançar a redução, Joyce, de 28 para 15 secretarias. E você sabe como é difícil mexer nisso, porque aí tem interesse de cargos, interesse daquilo, e nós conseguimos avançar, entende? Então, nós tivemos projetos muito complexos, e terminado o primeiro ano, quando nós achávamos que ia iniciar um período menos turbulento, de cara, já pegamos em março de 2020, o processo da Covid, que cá entre nós mudou a vida de todo mundo, totalmente, mudou a vida, mudou nossa rotina. Se imagina nós na Assembleia, online, eu tive que ficar lá porque, por ser líder do governo, mas foi complexo você conversar com os deputados, tudo por telefone, fazer reunião remota, convencer da importância de votar um projeto. Mas o governo esteve muito atuante com a aprovação de projetos importantes, cuidando da saúde dos paranaenses. Enfim, o governo foi muito ágil na aprovação de projetos importantes. Na questão da educação, nós tivemos uma atuação forte na liberação das merendas, os professores nos ajudando bastante, mas foi um período muito difícil, viu? Você conseguir conciliar tudo isso com a aprovação de projetos importantes.
Bacri, além desse período que foi típico da pandemia, e para a gente avançar um pouquinho mais nesse período, houve, além de toda a dinâmica e mudança na dinâmica, tanto do próprio governo quanto da Assembleia, a necessidade de avançar em pautas específicas sobre isso. Como foi articular também? Agora que passamos um pouco desse período, analisando de uma forma mais fria, como foi fazer essa articulação e lidar com a necessidade de, muitas vezes, pautar assuntos e aprovar assuntos de maneira rápida? Como foi também esse processo?
É um exercício complexo. Você tem toda a razão na tua análise, né? Pela Assembleia passam todos os assuntos importantes do Paraná. Nem sempre são de autoria do governo. Existem projetos de autoria de deputados, né? que são extremamente polêmicos aí. Você viu na Assembleia o homeschooling, você viu aí o passaporte sanitário, a proibição da cobrança. Quer dizer, nós tivemos uma série de pautas polêmicas que partiram dos colegas deputados e que influenciam diretamente na vida do cidadão. Mas em relação ao Paraná, nós tivemos muitas pautas importantes. Eu diria para você, se me permitir, acho que a mais complexa que nós lidamos durante o ano foi a questão do pedágio, né? Não
Sim.
dá para negar, porque o pedágio mexe diretamente com a vida da população. E o governo se reuniu diretamente com a gente, nós conseguimos convencer os deputados da importância do seguinte: em primeiro lugar, nós somos frontalmente contra o pedágio que aí está, o que até agora veio. Esse pedágio, nós estávamos contando os minutos, segundos para acabar esse pedágio. Uma vergonha, o mais caro do Brasil e do mundo, proporcionalmente. Obras que não foram feitas, pessoas que morreram no Paraná por conta de obras que não foram feitas. E o que nós queremos agora? Nós queremos um pedágio justo junto com o governo federal, com tarifas mais baixas, pelo menos 50% mais baixo, pelo menos, com a disputa na Bolsa de Valores, com honestidade, com recursos garantidos para a execução das obras, com prazos previstos já de 1 a 7 anos para executar todas as obras, e com obras, evidentemente, para assegurar a melhor qualidade de vida das pessoas. Mas não foi fácil, sabe? Foi complexo. Nós tínhamos divisões, inclusive dentro da própria base, e com muito trabalho, com muito convencimento, a gente conseguiu fazer com que todos eles entendessem a importância e o desejo do governador Ratinho Júnior em ter um pedágio mais justo para os paranaenses.
O senhor comentou na nossa entrevista, Hussenbacher, sobre pontos muito importantes para o Estado. O pedágio, a questão de previdência, por exemplo, e até mesmo de arrumar, entre aspas, as contas do Estado. Isso tudo aconteceu paralelamente num período de pandemia. O que que o senhor, que até a sexta-feira, até a semana passada, era o líder do governo na Assembleia Legislativa, vislumbra depois de tudo isso aqui para o Paraná?
Olha, veja, o Paraná fez o dever de casa. Durante a Covid, todos os setores foram atendidos com prioridade. Só para você ter uma ideia, Joyce, cada UTI custava por dia para o Estado R$ 1.800. É uma loucura o que tinha de UTI espalhada pelo Paraná inteiro, UTI Covid. Nós tínhamos a contratação de UTIs móveis, veículos, para o Paraná inteiro, transportando pacientes. Aviões circulando. Nós tivemos na saúde, na educação, aliás, um número sem fim de cestas básicas entregues, porque grande parte dos nossos alunos, infelizmente, a merenda escolar é uma das poucas refeições que eles têm no dia. E não parou nada. Nós tivemos, o Estado continuou trabalhando, continuou lutando. E eu diria para você que, passado isso, o governo fez alguns movimentos para atender o funcionalismo agora nesses últimos meses. Vocês acompanharam alguns benefícios para a categoria de policiais militares, civis, bombeiros, né? A vale alimentação para as demais categorias, né? 3% de reposição salarial. E agora vem o tempo da colheita das obras. O Paraná tem um grande banco de projetos. O Paraná se preparou para isso. Só para esse banco de projetos, Joyce, foi gasto 300 milhões de reais. Porque o Paraná não tinha projetos. Quem quer fazer obra tem que ter projetos. Então, o Paraná tem projetos. O Paraná vai deslanchar. O nosso tempo não é o tempo eleitoral. O nosso tempo é o tempo de fazer as coisas maduras, bem feitos, projetos para desenvolver o Paraná. Então, eu vejo, vislumbro aí investimentos importantes nas rodovias do Paraná. Eu vislumbro investimentos importantíssimos nos municípios, fruto de uma parceria da Assembleia com o governo do Estado.
Deputado, nós temos aqui mais 2 minutos e eu gostaria de perguntar ao senhor sobre justamente essas demandas que vieram de servidores e de algumas categorias ligadas ao funcionalismo. O senhor comentou sobre algumas delas ligadas à segurança. Qual a sua avaliação sobre isso e também de tantas outras reivindicações que partiram dos servidores de maneira geral nesse período?
Ah, é evidente que eles merecem mais, mas foi feito o que era possível. O governador Ratinho Júnior, acompanhado do secretário da Fazenda, chegou no limite do limite do limite da responsabilidade fiscal para poder contemplar essas categorias. Mesmo lembrando de que realmente eles merecem, eles ficaram um tempo sem receber, mas o Paraná fez o que pôde nesse instante agora atendendo essas categorias. O Vale Alimentação, os profissionais da segurança pública tiveram uma reposição de cerca de R$ 1.000, os da base. Foi o possível nesse momento. Evidentemente que nós esperamos melhores anos pela frente, mais tranquilidade, que para que possa se diminuir um pouco esse impacto que eles sofreram, também fruto da inflação desses últimos anos. Eu só quero finalizar dizendo o seguinte: eu estava vendo o presidente Bolsonaro, ele tem uma ligação muito forte com os policiais federais e tal. Ele queria dar um aumento para os policiais, e quando ele foi dar um aumento para os policiais, ele viu que tinha que dar para todas as categorias. O que que aconteceu? Ele não deu nada para ninguém. Eu não estou falando mal dele nem de ninguém, só estou dizendo que o cobertor é curto, o momento é difícil, a instabilidade é grande, a incerteza é grande. Por isso que tem que ter a segurança e a garantia de que você vai ter que fazer o que você pode. É isso que os governantes têm que entender, e é isso que o governador fez.
Eu gostaria muito de agradecer a sua participação hoje por aqui, fazendo esse balanço sobre o seu período como líder do governo na Assembleia Legislativa, também nesse período na Assembleia. Muito obrigada. Até a
Eu que
próxima.
agradeço. Olha, foi um prazer conversar com você, uma conversa extremamente agradável. Eu me coloco à disposição. Um abraço a todos da CBN.